O motivo da risada me respondeu num momento sem dar uma vacilada. Não sei porque alguns têm muito e muitos que não têm nada. Só sei que quando eu morrer da vida não levo nada. Por isso eu vivo tocando, cantando e dando risada. Dava risada o nego velho, cantava e dava risada.
O gigante filisteu, é por isso que eu afirmo: cantar é coisa de Deus,
cantar é coisa de Deus.
Ok? Bom dia.
Oi, bom dia. É Celi, tudo bom?
Oi, Celi. Bom dia, só nosso ajuste técnico, Celi.
Tá bom, aguardo.
Aguardando o Lisandro aí e a Eni também, fazendo ajustezinho aí técnico para a gente acessar aí a transmissão da Voz do Campo, ok?
Ok.
Acho que o Lisandro está entrando agora ali. Bom dia, Lisandro.
Bom dia, Marcelo, tudo bom?
Tudo jóia. Faltando a Eni agora. Só um ajustezinho técnico e a Voz do Campo no ar. Mais uma edição na vida de todos nós. Bom dia.
Mano, tem que ficar fora aqui.
Ok. Tudo ok. Beleza. Bom dia. Chegando com a Voz do Campo, mais uma edição na vida de todos nós. Bom dia para você que nos acompanha. A Voz do Campo são 15 anos de história, 15 anos de comunicação, projeto de visão e comunicação e transmitir o que, que é o agro para a sociedade brasileira, para os brasileiros, mostrar um pouquinho do dia a dia do agro brasileiro, da importância do agro. Esse era o propósito quando nasceu a Voz do Campo 15 anos atrás. A gente com um produtor rural, Alcides Meneghini, de Capão do Cipó, e apoio de vários produtores rurais da região de Capão do Cipó e Santiago, região noroeste do Rio Grande do Sul, a gente deu pontapé inicial para a Voz do Campo, para comunicar e levar o conhecimento da produção de alimentos para os brasileiros. E a Voz do Campo se espalhou pelo Brasil afora, por regiões agrícolas de todo o país, emissoras de rádio que transmite a Voz do Campo, rede social, aplicativo da Voz do Campo, com mais de 10 mil aplicativos em telefones celulares de produtores, de amigos, agrônomos, profissionais do agro pelo Brasil afora. Então, isso é a Voz do Campo, que está no ar há 15 anos. Nós hoje vamos falar de conhecimento, vamos falar de transmissão de conhecimento e falar aí do nosso projeto em parceria com o Projeto Viver, Projeto Social Viver, da Sementes Weber, lá de Coxilha, no Norte Gaúcho. Nós vamos falar um pouquinho desse projeto, do campo à cidade, a carreta digital que vai levar conhecimento do agro para a criançada brasileira, para as famílias urbanas. A carreta digital vai ser mais que uma carreta, vai ser um espetáculo, uma apresentação, né? Todo um aparato, toda uma estrutura que vamos levar conhecimento para as crianças, a sociedade urbana, as escolas brasileiras, públicas e privadas, particulares, escolas que vão receber a carreta digital com apresentações, com painéis digitais, visitação e interação do agro, agrônomos, produtores rurais, mostrando para a criançada da onde que vem a pizza, da onde que vem o café da manhã, da onde que vem o chocolate, da onde que vem o sorvete. Tudo isso nós vamos mostrar na carreta digital. Chamamos do campo à cidade. Agora sim completou o time aí, chegou as
coisas. Agora sim. Né?
Os irmãos Weber, aqui na Voz do Campo. Os irmãos Weber são das Sementes Weber de Coxilha. Os três irmãos aqui nesse projeto importante. O projeto Viver das Sementes Weber desenvolve um trabalho social e de educação também na cidade de Coxilha. E a gente uniu forças para potencializar o projeto Viver e levar conhecimento. Mas antes de eu cumprimentar o Lisandro, cumprimentar a Eni e a Celi, eu vou fazer leitura de um versículo bíblico aqui. Todos nós somos cristãos e eu vou fazer leitura da Bíblia. Que está lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim, olha o que a palavra de Deus diz. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído, está perdendo a batalha porque falta conhecimento. Versículo lindo e é o tema de hoje da Voz do Campo. Então, com esse versículo, eu quero dar bom dia a todos os amigos que nos acompanham, Brasil afora, a Voz do Campo. Acho que está tudo ok na transmissão aí, né? Então, vamos dar o espaço aí para a Eni, para a Celi e para o Lisandro Weber falar um pouquinho do Projeto Viver e falar principalmente o que, que eles pensam. Lisandro, o que, que tu pensa, Celi, Eni, do conhecimento para essa criançada? Eu acredito, Lisandro, Celi e Eni, eu acredito que 99%, acredito que estou certo, 99% das crianças até 7 anos, 8 anos, 10 anos, se tu apertar essa criança, ela não sabe de onde que vem a pizza. Ela vai pensar, mas de onde que vem a pizza? Da onde que vem o hambúrguer? Ela vai pensar, poxa, onde que nasce, né, o chocolate? Porque as crianças, desde que... Eu lembro quando eu estudava o ensino médio aqui em Santiago, tinha técnicas agrícolas. Aí o que, que acontece? A gente tinha as cinco aulas, né, os cinco períodos ali de aula, turno da manhã, né, das 8 ao meio-dia, e tinha o período de técnicas agrícolas. Nós saíamos de dentro da sala de aula e íamos para lá para os canteirinhos, tinha os canteirinhos, plantava cenoura, plantava tomate, plantava... E tinha a horta da escola, que era lindíssima. Essa horta da escola servia para merenda escolar. Tem umas coisas assim tão lindas que foram criadas pelos nossos antepassados e que ao longo dos anos foi saindo fora, foram tirando fora. Isso traz um prejuízo muito grande para o desenvolvimento intelectual, de conhecimento, de educação na vida dos jovens. A juventude, quando chega na universidade, ela chega sem base nenhuma de conhecimento da produção de alimentos. Eu vou chamar para debate a Eni, a Celi, o Lisandro, e me corrijam se eu estou errado, Lisandro. Me ajuda aí. Diz, não, Marcelo, não é assim. Estamos abertos, nós estamos na democracia, liberdade de manifestação, a gente pode debater com respeito e com educação e discutir, mas eu entendo assim. Tiraram técnicas agrícolas das escolas, as crianças não aprendem nada sobre agricultura, muito pouquinho. Se ele quer ser agrônomo por influência familiar ou por desejo do coração do jovem, ele vai ser, mas caso contrário, ele quer ser tudo menos envolvido com a agricultura, porque ele não tem interesse, aquilo ali não é o dia a dia dele. Então ele acha que tem o almoço pronto, tem a janta pronta, tem o café da manhã tudo pronto, está tudo prontinho na mesa dele, não precisa de nada, não presta atenção no valor que é a agricultura, que produz alimentos, né? E a própria divulgação da agricultura ao longo dos anos, ela divulgou muito sobre o agro que produz, que a balança comercial, produz o PIB positivo, ou seja, a mídia direcionou o agro para a produção para ganhar dinheiro. E não direcionou o agro como valor principal na nossa vida. O que é o valor principal? Nosso? É alimento para a gente viver. Eu posso ser o melhor TI, o melhor tecnologia de informação. Mas se eu não tomar café, se eu não almoçar, se eu não jantar, como que eu vou trabalhar como TI? Então, nós precisamos entender que o valor do agro, que é produção de alimentos. Lisandro? Bom dia, Lisandro. Vem, me ajuda aí. Você, a Celi e a Eni, que nasceram, que são filhos de agricultores, nasceram no meio da lavoura e estão desenvolvendo e estão dando oportunidade a tanta gente. Mas, primeiramente, vocês estão produzindo comida. Quanta gente, né, Lisandro? Saboreando pão francês no café da manhã agora, que tem a sementinha Weber. Bom dia, Lisandro.
Bom dia, Marcelo. Tudo bom? Bom dia a todos os ouvintes aí, nossos amigos da Voz do Campo, né? Com certeza, né? Acho que o agro, o agricultor, acorda cedo todas as manhãs aí para tirar o leite, para cultivar as suas lavouras, né? Justamente com o objetivo de fornecer alimentos a todo mundo, né? E todas as pessoas que necessitam hoje mundialmente, né? Não na sua localidade, como talvez fosse antigamente, aí quando nossos pais começaram, aí era mais uma cultura de subsistência, né? E hoje não, hoje o mundo precisa de muito alimento, cada vez mais. Então isso é uma tarefa árdua, mas gratificante, porque a gente sabe, principalmente, que está dando um retorno à sociedade, que é o retorno do alimento, né? Então isso é o mais importante de tudo, né?
Lisandro, essa mudança aí você falou muito bem, né? Antigamente era uma cultura de subsistência, as famílias implantar para fazer um negócio para viver e para tocar sua vida, criar seus filhos, sua família, trabalhando naquele negócio. Mas aos poucos foi desenvolvendo esse entendimento de que o agro é muito mais do que isso. Ele está alimentando o resto do mundo.
Exatamente, Marcelo. E para completar tudo isso, né, eu acho que o projeto social, principalmente numa cidade pequena como a nossa aqui, que é uma cidade em torno de 3.500, 4.000 habitantes, vem auxiliar, vem dar um retorno nosso para a sociedade que precisa, né? Então, são crianças que estão tendo apoio escolar, são crianças que estão tendo o reforço, atividades extracurriculares para complementar a educação, né? Então, tudo isso vem contribuir com o desenvolvimento das crianças. E o importante, depois de tantos anos do projeto, é que hoje tu vê as crianças que eram 4, 5 anos na época quando o projeto começou, hoje estão se tornando ótimos profissionais e ótimas pessoas perante a sociedade e a cultura da cidade, né?
Eni Weber, bom dia, Eni.
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Voz do Campo. É muito bom estar aqui nesse programa, né? Conversando sobre agricultura e sobre também a nossa entidade social.
Celi Weber, bom dia, Celi. Acho que tem o microfone da Celi.
É.
Aí, Celi.
Bom dia aos ouvintes da Voz do Campo. Agradeço a oportunidade de nós divulgarmos, né, o nosso projeto aqui, que já tem 18 anos na cidade de Coxilha e que contribuiu muito para a formação das crianças e dos jovens e também contribuiu para uma mudança de visão da coletividade e da comunidade.
Bom, acho que a Eni pode explicar para nós. O projeto Viver, nós já falamos aqui na Voz do Campo, nasceu, né, de uma tragédia que aconteceu na família, né? Vocês perderam o irmão de vocês. É o mais velho, Eni?
Não. Ele
faleceu?
Não, ele era o terceiro, né? Eu sou a mais velha, depois a Celi, depois era ele é o terceiro na escala, né? E depois o Lisandro mais novo, né? Ele era o terceiro, né? E era o que estava na época que fazia a parte operacional da nossa granja, né? Eu e a Celi, nós somos agrônomas, a gente trabalhava na parte técnica, né? E ele trabalhava na parte operacional. Então, ele e a família dele que faleceram num acidente de trânsito, né? Indo para a praia no final de ano.
E aí, o que levou a família, há muitos anos atrás, a começar esse projeto social, o projeto Viver, né, para atender a criançada, especialmente focado nas crianças, para trazer uma vida mais digna para as crianças mais carentes da região do município de Coxilha, que fica bem pertinho de Erechim, para quem não conhece a região norte do estado gaúcho, né, fica bem pertinho de Erechim, entre Erechim e Passo Fundo fica Coxilha. E aí desenvolveram um projeto que hoje se expandiu bastante. O projeto está bem fortalecido em Coxilha, dando oportunidade da criançada desenvolver, as pessoas desenvolver também os seus dons, talentos, né? Oportunidade. Ontem, Eni, eu estava pensando em você, eu ia mandar na hora para ti o link. Então, de repente você viu. E eu fico pensando, Lisandro, escute um dado que eu vou dar para vocês. Fico pensando a falta de iniciativa de quem tem o poder. Nem é do povo, é de quem tem o poder na mão e não faz as coisas. Ontem deu uma reportagem no Jornal do Almoço, assistida da RBS, sobre a lã de ovelha. Sabe? A tecelagem de lã. Para quem está aqui na fronteira gaúcha, ali Bagé, Santiago, Alegrete, toda essa região da produção de ovelha, que é muito forte, muito grande, eu fiquei sabendo ontem que tem gente que não tem o que fazer com a lã da ovelha, que é carneada, que tem o seu destino, enterram a lã porque não tem o que fazer.
Já pensou?
A falta de iniciativa de quem tem o poder de fazer agroindústria, para fazer blusão de lã, para fazer aquelas ovelhinhas para enfeite, para vender, para fazer blusões, casacos de lã, coisa mais linda. Aí o que acontece? Um pouco eles levam para o Uruguai, a lã de ovelha, até vou fazer um programa sobre isso, a lã de ovelha, aqui da fronteira gaúcha, vai para o Uruguai faz blusão e os gaúchos vão lá comprar blusão no Uruguai.
É, isso aí, né? Dá para fazer então, desde o blusão mais fino até o blusão mais grosso com a lã de ovelha, né? Depende né? Depende do fio, dá para fazer muita coisa.
O que dá para ganhar, eu fico pensando, poxa, mas as nossas autoridades, liderança em geral, por que não fazem um projeto de desenvolver, de agregar valor, vai dar emprego, vai melhorar para todo mundo? Poxa vida, eu fico assim pensando, meu Deus do céu. Mas enfim.
Sabe, Marcelo, num ano aí a gente trouxe uma, como é que se diz, uma profissional do Senar aí da fronteira, ela veio dar aqui sobre tear de fios de lã, nós trouxemos aqui, tem esse trabalho, tem pelo Senar, né, a questão assim da política ali na região, organizar, né, incentivar, né.
Tem que dar desenho, porque não basta ser ali, ter o conhecimento e não botar em prática o conhecimento que tem, senão ele vai ficar, tu vai levar contigo o conhecimento, poxa, é isso que eu digo, né?
E isso é uma cultura, né, Marcelo? É histórico isso, né, conservar essa tradição, principalmente na fronteira que tem essa tradição, isso é imprescindível, né, a memória do povo para todas essas coisas, inclusive para ter selagem em algodão, né?
Claro, exatamente. E o Projeto Viver, 18 anos, Projeto Viver está de vento em pompa, né, desenvolvendo e dando oportunidade para a meninada da região aí, Eni.
Sim, a gente trabalha com diversas oficinas, né? A gente tem teatro, música, reforço escolar, artesanato, inclusive, né? Artesanato com produtos recicláveis também para as crianças aprenderem a separar o lixo e até para entender o que pode ser aproveitado, o que não pode ser aproveitado. A gente tem terapia, né? Tratamento psicológico para as crianças, para os adultos também, porque quando sobram vagas, a gente também abre para os adultos. Normalmente, a gente faz esses tratamentos para a família inteira, né? A psicologia ela tem que ser tratada a família, dificilmente se trata só um membro da família, só a criança. Normalmente vem tudo junto, né? É agrupado. Então, a gente também tem uma pequena indústria de alimentos, a gente tem uma horta. Então, a gente tem várias coisas integradas que a gente ensina as crianças como trabalhar na horta também, né? Eles vão fazer as visitas, né? Então, são várias coisas assim que a gente tenta ensinar, além dos princípios, né? Dos limites. Tudo é ensinado ali no projeto social com a convivência deles.
Legal.
Importante.
Isso traz, além da oportunidade, traz uma certa tranquilidade para as famílias, que às vezes as famílias com mais dificuldade têm até dificuldade da questão dos filhos, né? Não tem oportunidade, se vê impotente. Aí entra a empresa, né? Os produtores da Sementes Weber desenvolvem um projeto social, né? Convidam parceiros, fazem parcerias, tem várias empresas parceiras de vocês e desenvolve um projeto social que abre um leque de oportunidade para a meninada aí desenvolver os seus talentos. A área da música, por exemplo, né? Eu acredito que também dá para avançar em outras áreas, né, Eni? Esporte, dá. Enfim, tantas outras áreas que dá para avançar. A gente mesmo, quando estivemos em Brasília como deputado federal, nós destinamos um recurso aí para o projeto, né? Por duas emendas parlamentares que a gente enviou para o projeto Viver, porque nós entendemos. E nós tínhamos um plano de investir muito mais nesse tipo de projeto, porque ele é muito importante. Ainda que a gente não preste muita atenção nesse mundo de tanta agitação que está, a gente não presta atenção em algumas coisas muito boas que estão acontecendo, às vezes, perto da gente. E a gente não está prestando atenção. E esse é o caso de vocês aí em Coxilha. Só que a gente tem um pouquinho de sensibilidade, e é o que precisa, né? É sensibilidade para a gente prestar atenção. E eu prestei atenção, vi o projeto de vocês, e por isso que a gente está junto aí.
É isso aí, é isso que é, isso que é importante. Eu vejo que essa sensibilidade que você falou, muitos políticos deveriam ter, né? E entender o que cada município precisa, o que está solicitando. Porque às vezes não é o que vem de cima que é importante, né? É o que o político pensa que é importante, mas também procurar ver na comunidade o que a comunidade realmente está precisando. E você conseguiu ter essa sensibilidade, viu? E a gente solicitou, e você entendeu e ajudou a gente. Isso foi muito importante.
Ok. Aí o projeto Viver, que já tem toda a trajetória aí de quase 20 anos, né? Conseguimos, junto com a Voz do Campo, aprovar um projeto Lei Rouanet, né? De recursos que são oriundos do imposto, né? Que é uma lei nacional, a Lei Rouanet, foi aprovado o valor ali para investimento e potencializar essa ideia de vocês, que é equipar uma carreta, né? Com óculos 3D, com painéis digitais, onde vai ter todo um conteúdo mostrando tudo o que é a produção de alimentos, da onde que vem o alimento, da onde que vem o churrasco, da onde que vem o arroz e feijão, enfim. Tudo isso vai estar na carreta que vai transportar conhecimento. Inclusive, a Celi e a Eni estiveram em Brasília na oportunidade, né? Participaram, inclusive, da Feira de Ciências que acontecia em Brasília naquela oportunidade, acho que foi o ano 2021, né? 2020, né? 2021.
Acho
que foi 2021. Participaram conosco lá e foi muito importante. E o projeto está aí e agora está em andamento. E a gente está atrás aí, captando recursos, falando com empresários, falando com pessoas. E não é só o pessoal do agro. Qualquer pessoa, qualquer empresário que paga imposto no Brasil pode destinar para o projeto. Pessoa física, até 6%, pessoa jurídica, até 4%. É um projeto fantástico, de muito conhecimento, muita interação. Eu vejo que a sociedade brasileira, especialmente a criançada, precisa pegar eles com jeito, né? Com educação, com respeito, e dizer assim, ó, presta atenção no que eu vou te falar.
Isso, é algo que, como a gente estava falando, de sensibilização, né, dos empresários, das empresas todas, né? Porque esse projeto é um valor que demanda um recurso razoável, né? Bem razoável, assim. E ele é um projeto itinerante, né? Ele vai, a princípio, vai passar por 6 cidades aqui no Rio Grande do Sul. E depois que o projeto já estiver concretizado, a gente pensa, né, em continuar fazendo essa itinerância, né, pelo Brasil afora, mostrando todas essas questões que você falou, de onde vem toda a nossa alimentação, né? Então, é bem bacana, assim, o projeto. A gente está acreditando muito e muita gente já está acreditando, só que a gente gostaria do apoio de muitas pessoas, né? Para a gente mudar a realidade e a visão do agro, né? Como as pessoas enxergam o agro.
Na verdade, Lisandro, fala aí, Lisandro, tu que está mais quieto, o César Stumpf, lá do Bororé, da Estância Bonfim, está me dizendo: nossas autoridades têm outros interesses e pouco se misturam com seus eleitores. O Stumpf até tem razão. Estufe, mas eu quero te ajudar, você é muito mais experiente que eu, muito mais conhecedor que eu da vida, né, Estufe? Inclusive, tem até um filho magistrado, né? Então, Estufe, tem uns que até se misturam. O problema não é a questão de se misturar com o eleitor. O problema é o que ele carrega dentro dele. Qual o princípio, qual o valor que ele carrega? Ele é patriota, ele quer o melhor para o Brasil ou ele tem um projeto de poder para ele ser poderoso? Para ele crescer, para ele ficar poderoso, ou ele tem um projeto para beneficiar o Brasil? Porque muitos se misturam com os eleitores, mas eles são psicopatas, eles têm uma capacidade de enganar incrível, né? Eles têm uma conversa bonita, eles vêm, conversam com o eleitor, só que na hora em que ele tem que se posicionar, ele não se posiciona. Chega lá em Brasília, muda tudo. Ou chega em Porto Alegre, ou no nosso município também. No nosso município acontece. Então, para quem conheceu a política por dentro, como eu, não é brincadeira. Lisandro Weber, eu estava falando, ia falando contigo, daí o Estufo mandou uma mensagem. Lisandro, o agro por muito tempo, ele por sempre, eu acredito eu, Lisandro, que se comunicou o agro com o agro. Fez muita propaganda o agro para o agro, né? O agro fez propaganda para vender para o agro. Mas nós estamos noutra linha, né? É levar conhecimento, é interagir com a sociedade urbana e mostrar quem é o agro. Não é isso, Lisandro?
Exatamente, Marcelo. Eu acho que o projeto da carreta digital do Campo à Cidade vem complementar. Eu acho que desde que eu te conheço, desde que a gente está junto aí há vários anos aí com a Voz do Campo, tentando comunicar, né, o agro com a cidade. Eu acho que esse é o grande objetivo, né, e a carreta vem para isso. Por isso que a carreta não é um projeto aqui da cidade de Coxilha, não é um projeto da Sementes Weber. A carreta é um projeto de todo o agro, porque ela vem assim no momento que o agro está sendo bombardeado por muitas agências, pela imprensa em geral no Brasil, está sendo o criminalizado muitas vezes o agro. Eu acho que esse é o momento de todo o agro se unir e mostrar que o agro produz alimentos de qualidade, o agro não polui, o agro se usa defensivos, o defensivo é o remédio da planta, não é um produto químico que vai poluir, porque hoje todos os produtos são muito seletivos e protegem a natureza, acho. Então, acho que isso que é importante, que eu acho que a gente está aqui hoje, porque a gente precisa que o agro do Brasil inteiro se una. Como a Eni falou, o projeto da carreta inicial, ele está em 6 cidades do Rio Grande do Sul, mas a ideia é esse projeto virar anual, ele se remodelando, se reorganizando e participar de feiras em várias regiões, por exemplo, AgriShow, Expo Inter, uma feira lá no norte do Mato Grosso. Eu acho que a carreta é justamente isso, ela é para ela estar itinerante e ir aonde a população da cidade está. Então, isso que a gente precisa, porque é um direcionamento. Não é uma doação particular, é direcionar parte do imposto que a gente paga para o governo. Então, é apenas indicar que esse recurso vá direto para esse tipo de projeto que vai auxiliar, vai contribuir para que o agricultor seja mais bem visto perante a sociedade. E hoje eu queria só complementar, Marcelo, queria dar o exemplo, né, que a gente teve na semana passada aí, que já teve os primeiros colaboradores, né, que já se manifestaram, que é a Bayer e a Focking. Então, já estão juntos conosco nesse projeto. E eu hoje até, nem foi pensando, mas foi na hora de sair de casa hoje, resolvi vir aqui e fazer uma homenagem ao nosso primeiro colaborador, que é a Bayer, em cima de uma camisa do Bayer Leverkusen, que eu ganhei numa viagem da Bayer lá em Leverkusen. Então, é uma minha homenagem hoje para a Bayer, que acreditou nesse projeto e está aí junto conosco, tentando que o Brasil inteiro, que a sociedade, veja o agro melhor.
Que legal, Lisandro. Baita iniciativa tua, demonstrando que vocês lidam com o coração. Vocês fazem as coisas com o coração, né? O Lisandro teve toda a sensibilidade, botou a camiseta com a do Bayer Leverkusen, que é o time lá da cidade da Bayer, na Alemanha, né? Botou a camiseta e veio fazer uma homenagem para a Bayer, que é a primeira empresa a destinar recursos do imposto para o projeto de conhecimento do agro. O Lisandro estava falando, esse projeto, amigos, não é da Voz do Campo e nem da Sementes Weber, né? Isso. Apenas está um nome emprestado para poder desenvolver, porque alguém tem que fazer, né? É. E os demais, e eu aqui, me permite, é o Marcelo Brum que está falando, tem que puxar a orelha, os demais produtores têm que mostrar interesse coletivo. Não adianta eu estar bem na vida. Nós temos que ter o espírito coletivo, social, em sociedade, de viver em sociedade. Não podemos só pensar no nosso umbigo. Ah, eu estou bem aqui, estou tranquilo, estou seguro. Não está, não. Nós precisamos unir todo mundo, se unir. Nós precisamos baixar um pouquinho a bola da vaidade pessoal, do ego, né? Se unir, se ajudar uns aos outros. Nós estamos lutando por uma causa.
Exato.
E a causa é a produção de comida, poxa. Estamos vendo aí toda a pressão que está acontecendo aí. Marco temporal, insegurança jurídica, mexendo no direito de propriedade, pô.
É.
Não é brincadeira o que foi aprovado essa semana, Eni. O que foi aprovado aí do marco temporal. Daqui a pouco os índios... Ontem eu conversava com a minha mãe, que tem 86 anos, que a vida inteira passou me alertando, meu filho. Tem até um vídeo aí, eu acho que tem rodando, né? Meu filho, a mãe fala bem assim, esses comunistas não são brincadeira. E tá aí, é o que a gente tá vendo. É o que a gente tá vendo. Ah, mexendo no direito de propriedade, daqui a pouco seis índios dizem, não, os nossos bisavós moraram nessa propriedade, nós queremos ela. E vai, o que é isso? Onde que nós vamos parar? Então, assim, o agro precisa se unir. Mas antes da união, tem uma palavra mágica, chamada participação. Daí nós estamos convidando, oferecendo oportunidade. Por exemplo, para esse projeto, Enito, pode me ajudar aí, eu mandei para você a informação, tem a contribuição voluntária. O produtor rural pode botar no orçamento da propriedade rural uma destinação para o projeto. Se não me engano, é 5 mil ouro, 3 mil prata e 2 mil bronze. Contribuição ouro, contribuição prata, contribuição bronze. Ele pode contribuir fora do imposto.
Isso.
Se nós, por exemplo, pegarmos mil... vamos pegar mil produtores, Eni. Mil produtores. É. A 5 mil, quanto vai dar, Celi? Faz a conta aí.
Por ano.
5 mil por ano. É. A fazenda não produz 5 mil por ano?
Sem contar, né, Marcelo, que você ajudando o projeto social, com certeza a gente está se ajudando, né? A gente tem que pensar nesse sentido, que quando a comunidade toda ao seu redor, ela melhora para todos nós, né? E o amor expande, é uma coisa que você vai aprender, você vai ensinar e vai aprender, porque eu estava pensando aqui, né? Quantas vezes eu entrei nessas vans, né, para aprender sobre fungicidas e com TV, com a salinha, né? Todas as empresas têm esse material, né? Para passar a parte técnica para os agrônomos e técnicos agrícolas e produtores. Por que não nós nos unirmos, né? E fazer essa carreta, imitar esse trabalho e educar as crianças, que sem educar, sem a base, sem ajudar as famílias, e mesmo porque se vê que já tem dificuldade de mão de obra, e se a gente não investir na educação, ajudar. O governo não dá conta e não se preocupa com isso, a gente não vai mais ter trabalhadores rurais, né?
Celi, e outra coisa, nós também não. Aqui também vai uma coisa muito importante. O governo ele tem um limite. Nós também não estamos esperando de governo, nem queremos nada com o governo. Não é governo. É uma iniciativa privada, né? E é um projeto de parceria privada, de empresas, de pessoas. Né, através do imposto, da contribuição voluntária. E outra coisa, Eni, Celi, Lisandro e a Daiane, que está chegando aí, que é do Projeto Viver. Todos vocês com uma escolaridade, com faculdade, formados, estudados. A Celi e a Eni têm agronomia e têm um pouquinho de psicologia na vida delas também. Analisem comigo, você, Celi e Eni, as crianças... passam escutando as notícias que falam mal da agricultura.
O tempo inteiro.
Elas crescem ouvindo aquilo ali. Quando ela chega na universidade, só completa, porque as universidades estão infestadas de ideologias nefastas. Aí só completa o ciclo. Fecha a mente da criança, quando ele está jovem, a mente dele está dominada contra a agricultura. Tu não acha que isso aí é perigosíssimo? Por isso que, para combater isso, só com conhecimento verdadeiro.
Isso mesmo. Né? A gente tem que fazer a nossa parte nessa vida, né, Marcelo? A gente tem que fazer a nossa parte ajudando e incentivando o nosso local, o nosso município, para que todos tenham gosto pela cultura local, né? O nosso país é essencialmente agrícola, porque nós, agricultores, não vamos incentivar isso, né? A gente tem que incentivar. E todo mundo está vendo aí a necessidade de mão de obra. Não se encontra mais ninguém para trabalhar. Então, a gente tem que favorecer isso, tem que se sensibilizar a isso e mostrar para as pessoas que não, que o agro é uma coisa boa, que é um lugar bom para se trabalhar, que produzir alimentos é a melhor coisa do mundo, né? Porque sem alimentos não vão existir pessoas, né? Quem vai sobreviver sem alimentos? Ninguém. Vamos depender de quem para comer daí, né?
É verdade.
Sabe, Marcelo, que o nosso falecido pai sempre falava... não valorizam o que foi feito na agricultura e não sabem o valor que seria o alimento hoje em dia se não tivesse todo esse projeto dos produtores gaúchos que foram subindo para o Brasil inteiro produzir, né? E produzir bastante bem e aprenderam fazendo, né? E acatando o que as empresas vinham trazendo. Imagina o valor que seria hoje um quilo de arroz, de feijão, de farinha ou de carne, se não tivesse toda essa fartura no Brasil. Com certeza, meio mundo não estaria comendo.
Celi, essa questão do pai de vocês que falava da questão da valorização da agricultura, a mídia brasileira, e a gente analisa o comportamento da mídia, ela vendeu muito, fez muito uma propaganda, vendeu uma ideia para a sociedade brasileira de que o agro é ganhar muito dinheiro, mostrar recorde de produção, mostrar poder. E aí a sociedade diz, não, mas eles estão muito ricos, são muito poderosos, estão ganhando demais, porque mostrou muito dinheiro atrelado ao agro. E nós precisamos desmistificar isso. Cada um tem a meritocracia, que é o que a gente acredita, meritocracia. Tu trabalhou honestamente, com inteligência, cresceu, qual é o mal de crescer? Não existe mal, é uma bênção crescer e prosperar na vida, trabalhando honestamente. Agora, tem um detalhe aí, que nós precisamos mostrar o valor que tem nisso. Tá, mas só um pouquinho, eu estou ganhando, mas olha, eu estou entregando café da manhã, almoço e janta. Café da manhã, almoço e janta, não é qualquer produto.
Não sei ali, ó, o Lisandro até pode me ajudar. Nos últimos 10 anos, né, Lisandro, as empresas de coxilha, quanto mais empregos deram ali para a coxilha? Ele pode me ajudar um pouco nisso. Eu acho que mais de 300.
Com certeza, né, Sally? Com certeza, nos últimos 10 anos, só a nossa empresa saiu... Nos últimos 10 anos, de 20 funcionários para mais de 80, junto com o projeto, quase 100 funcionários, eu acho. Né? Então, tu pega outros aí, o Stedley, a Butiá, sabe? Com certeza, tem quase 300 funcionários, mais de 300 funcionários só nessas três empresas. Né? Então, com certeza, hoje, aqui na nossa cidade, principalmente, 90% dos empregos são do agro.
Ah, com certeza. Só tem a prefeitura para empregar. Só tem a prefeitura mesmo que emprega um número razoável de pessoas, né? Mas senão o agro é um recordista.
Mas antes a prefeitura era a maior empregador. Hoje tu vê que não é mais, são as empresas do agro. Tu vê como assim, ó, mesmo assim as pessoas foram investindo, foram crescendo, foram fazendo, né? E os gestores têm que trabalhar muito para conservar uma coisa dessas, né? Então, as pessoas têm que entender que o gestor trabalha 12 horas por dia, 14 horas por dia, né? Então, as pessoas teriam que entender isso, que sem uma cabeça boa, uma inteligência emocional, uma gestão boa, você não consegue crescer e dar mais...
Manter. E manter.
É,
né?
A Daiane faz parte do projeto Viver, é isso, né, Eni?
Isso, é. Você é responsável pelos projetos, pela elaboração e pela execução dos projetos.
É uma cabeça pensante. É a cabeça pensante. Daiane, tudo bem, Daiane? Bom dia.
Bom dia, tudo bem, e você?
Tudo bem. Daiane, o projeto Viver, a gente estava falando aqui do desenvolvimento do projeto Viver, que agora será potencializado com o projeto do Campo à Cidade, ou seja, vai expandir essa ideia inicial, levando muito conhecimento da produção de alimentos para o Brasil, começando pelo Rio Grande e avançando pelo Brasil afora, que a gente quer espalhar o conhecimento da produção de alimentos. O que, que representa para você, Daiane, fazer parte desse time, dessa equipe que desenvolve esse tipo de projeto, que ajuda as pessoas, que abençoa a vida das pessoas com oportunidade, que o quanto é bom, o quanto é maravilhoso quando a gente recebe uma oportunidade, Daiane?
Olha, em primeiro lugar é gratidão, né? Porque como eu sou formada em serviço social e pedagogia, eu amo essa área do serviço social, né? Eu estar dentro do projeto Viver, sendo residente aqui de Coxilha, eu tenho muita gratidão, né, pela Eni, pelo Lisandro, pela Celi, pela família Weber, que teve essa linda ideia dessa iniciativa de fazer uma OSCIP aqui na nossa cidade. E eu sempre costumo falar assim que eu tenho muito orgulho de dizer que eu trabalho no projeto Viver, porque aqui na nossa região, fora as APAES das cidades, o projeto é uma das poucas OSCIPs que tem, né, numa cidade tão pequena, de 3 mil habitantes praticamente. Então é uma ideia brilhante. Esse projeto da carreta, eu acredito que vai ser um passo para ainda fortalecer ainda mais o projeto Viver, porque lendo o projeto e acompanhando aí toda a trajetória de vocês, eu, como assistente social, eu posso dizer que é um projeto admirável de inclusão e acessibilidade, né? Inclusão porque é a inclusão da agricultura com a tecnologia. Sim. Eu acho tão interessante isso, porque ele é pensado nos mínimos detalhes, né? Ele tem a previsão de abranger 6 cidades no início, a questão da acessibilidade aos diferentes portadores de necessidades especiais, que hoje é uma realidade imposta no Brasil, né? Eu acredito que a inclusão social, ela é isso, é esse projeto. É a inclusão da agricultura com a tecnologia, pensado em diversos aspectos. Então, assim,
Daiane, eu acredito que esse projeto é a maior inclusão social de conhecimento na vida das pessoas.
Com certeza.
Né? Você que é pedagoga, que trabalha com criançada, né? Eu estava falando, não sei se você ouviu no início, estava falando das crianças escutando as notícias, muitas vezes o pessoal, a mídia criticando a agricultura, e às vezes até em casa, né? Sem conhecimento, as pessoas falam da agricultura, sem ter conhecimento, né? Ah, então, até eu quero falar que depois a Celi me ajuda aí, Celi, tu que tá mais na lavoura, no campo. Ah, mas estão botando muito veneno no alimento, tá envenenado o alimento. Essas palavras são palavras fortes. Aí penetra na cabecinha de uma criança, Daiane. Eu não sei se tu chegou a ver, você é jovem ainda, né? A ver o Ayrton Senna, corredor, foi o maior piloto do mundo brasileiro, ele deixou uma frase muito legal. Se você quer transformar uma sociedade, começa pelas crianças, né? Então, o que eu quero dizer? O resumo de tudo. Essa criança, quando ela vira eleitor, ela não vai votar em candidatos ligados à agricultura. Porque ela tem uma certa imagem ruim da agricultura e ela não vai votar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que nós temos que matar o mal na raiz.
Exato.
Tem que matar o mal na raiz, Daiane. Tu não acredita que as crianças começam a escutar demais, ela vai formando a cabecinha dela, Daiane?
Com certeza. Um exemplo muito, muito nítido é a questão que agora com as redes sociais a gente vê muito a questão de onde vem o leite do mercado. Né? A maioria das crianças respondem isso. Então, acho que esse projeto tem tudo a ver, assim, ó, é uma nova possibilidade de mostrar a real agricultura.
Maravilha. Celi, a questão do químico, do uso do químico na lavoura, como nós, como ser humano, de vez em quando usamos, quando necessitamos, ficamos doentes, usamos o químico.
Exato.
Como é que funciona, Celi? Diz para nós aí, desmistifica essas coisas aí, Celi.
É assim, é o remédio das plantas, né? Porque o pessoal fica falando, se fosse assim, como é que eu vou dizer? A gente tem que até reaplicar, tanto é que ele tem a sua validade, a sua degradação através da água, através da luz, né?
Do
então
sol.
Ele se degrada, né? Então ele depois tu tem que reaplicar. E eu vejo assim, ó, eu como agrônoma e tenho toda essa parte mais sensível, né? Sempre tenho dificuldade até, às vezes, de colocar mais um produto, de ter que pensar bem, colocar o menos agressivo. E a gente também já está partindo para biológicos, né? Associar biológicos, e no futuro, com certeza, isso vai ficar mais forte, né? E está chegando muito biológico, então com certeza a gente vai diminuir, mas tipo, é que nem um remédio, né? Tu toma um antibiótico, dali um tempo te dá outra gripe, tu vai ter que tomar de novo, e o produto agrícola é o remédio das plantas, né? E a gente toma todo o cuidado, né? O momento de aplicar, sem vento, a temperatura, né? A altura da barra, os bicos, o aplicador, todo ele paramentado, né, com os EPIs. Então, é tudo com muito cuidado que se faz o trabalho na lavoura, né?
E seguindo a fórmula, seguindo a orientação da fórmula, o manual ali, né, que deu orientações de como usar o produto.
Igual uma receita médica, né? Igual uma receita médica, mesma coisa, né?
Eni, tem um detalhe, Eni, muito importante. Às vezes, tem alguém que se desvia do manual.
Sim,
e acaba fazendo a coisa. E aí vem a mídia e generaliza, agricultores, não sei o quê. Então, é o que eu sempre digo, problema tem em tudo que é classe. Todo segmento tem os seus problemas. Tem os bons e tem os ruins.
Acontece.
Né? Mas não pode generalizar e jogar um setor, um segmento contra o resto da sociedade. Né? Então, esse cuidado. Por isso que esse projeto de conhecimento vai fortalecer a base, que as crianças, que os adolescentes, mostrando a produção de alimentos, inclusive do uso de químico, tudo isso, todas as informações da produção da lavoura e da pecuária, vai ter na carreta digital. Vai ser uma carreta enorme, com todo equipamento digital que existe, né, com painéis lá, com óculos 3D, vai ter toda uma interação, desde do nascimento do bezerrinho, da bezerra, do terneiro, da terneira, até ela estar produzindo leite, produzindo carne, né, até chegar lá na indústria, até virar um hambúrguer no McDonald's, no Burger King, enfim, toda essa cadeia nós vamos mostrar na carreta, todo o processo, como é que acontece isso. Onde que nasce o hambúrguer, né?
É isso aí, vai envolver toda a agropecuária, como se dizia, desde sempre, né? É agro e pecuária, né?
E o Lisandro estava falando das feiras, e a ideia da carreta, ela vai ter, ela, pelo projeto, ela tem o direcionamento das 6 cidades, mas ela vai estar disponível. Por exemplo, vai ter um evento aniversário do município de Carazinho, aniversário do município de São Borja. Daqui a pouco vai a carreta virar um atrativo lá para as pessoas da comunidade. Vai ter um futebol amador lá em Panambi. Vai ter a decisão do campeonato municipal. Vamos encostar a carreta ali. Os pais estão jogando futebol, as crianças estão interagindo conosco na carreta, Lisandro.
É isso aí, é que eu gostaria de esclarecer para as pessoas, né, que para executar esse projeto foi estipulado algumas cidades, é um projeto estipulado, mas para conseguir que ele seja aprovado e para conseguir fazer ele acontecer. Mas depois que esse projeto estiver completo perante a Lei Rouanet, aí a gente pode fazer o que a gente bem entender, ir para qualquer parte do país com essa carreta. Quem solicitar, a gente pode atender, né?
Eni, o Lisandro, não sei se tu quer falar, Lisandro, mas eu queria provocar os produtores. Tô achando os produtores tão quietos, né? Estão só escutando. A época é de escutar, não é de falar. Mas eu vou desafiar o primeiro agricultor que vai fazer a primeira contribuição para o projeto. Eu quero ver qual é o agricultor, meu amigo, e vocês me conhecem, eu conheço vocês. Eu quero ver qual é o primeiro agricultor que vai mandar uma mensagem agora para mim ou na Voz do Campo ali e vai dizer, eu quero contribuir com o projeto. Não precisa dar o meu valor. Eu quero desafiar se tem algum que tem culhão, que entendeu o projeto e que vai agora mandar uma mensagem. Mas agora, antes de encerrar o programa.
Viu, Marcelo? Eu só queria dizer para as pessoas que isso é um esse projeto ele é de todos os agricultores. Nós somos apenas uma entidade que estava organizada e que conseguia fazer esse projeto e para que ele fosse aprovado pela Lei Rouanet. Né? Mas eu queria dizer que não vai ser a Sementes Weber que vai aparecer, não vai ser só a Voz do Campo que vai aparecer. Todo mundo que fizer algum tipo de doação vai ter uma divulgação, vai constar que esse agricultor ou que essa empresa fez essa doação, fez a destinação pelo imposto de renda. Então, todo mundo vai ser lembrado e vai ser mostrado, todos os colaboradores. É um projeto bem amplo, bem legal e que a gente pretende divulgar toda a colaboração que vier. E agradecer do fundo do coração também, porque é para todos nós, não é para uma entidade ou para um segmento, para alguém específico.
É verdade. Então, qual é o primeiro agricultor ou agricultora que vai contribuir com o projeto? Eu quero contribuir, eu estou mandando aí, eu quero contribuir. Sabe, eu lembro que lá atrás também tem outro parceiro aí que nós temos que anunciar ali, que é fazer jus aqui, que é o Beto Rigon, de Seberi, da Planta Sul, Beto Rigon, que é produtor rural no Rio Grande, no Mato Grosso, que já há tempo já está em contato conosco, o pessoal do financeiro dele, do contador lá, organizando o trâmite burocrático para ser parceiro também. O Beto é um parceirão e vai investir no projeto. Mas eu agora, especificamente, o produtor rural que está escutando a Voz do Campo agora e vai me mandar uma mensagem, eu quero ver se tem um que vai nos dizer, eu estou junto com vocês nesse projeto, eu quero contribuir. Vai mandar uma mensagem. Porque tem a partir de 2, 3 e 5 mil por ano. 2 mil, 3 mil, 5 mil por ano. Para esse projeto levar conhecimento para os brasileiros da produção de alimentos.
Viu, Marcelo? Vou aguardar aqui. Convidar todos aí que estão aí, que é uma união das marcas do agro para a carreta digital. Né? É uma união de todas as empresas, de todas as propriedades rurais, em função de educar, que acreditem que a base para nós sair disso é a educação e nós colaborar com a outro lado, outra visão.
Celi, eu conheço o meu time, Celi. Eu sei onde que eu estou metendo o meu cavalo. Olha aí o Wilson da Nativa Aviação Agrícola. Ó. Bom dia, excelente programa. Estou disposto para contribuir com o projeto. Parabéns à família Weber. Eu estou falando, eu conheço o time que eu estou lidando. Eu não estou metendo com fraco. Eu não
também, nunca meti Marcelo, com... Hã? Também convidar todos que queiram conhecer o Projeto Viver em Coxilha, que serão todos muito bem-vindos, conhecer o trabalho que já é feito, né? E que esse projeto da carreta vai se somar a tudo que a gente já faz lá. Então, todos que tiverem a disponibilidade, de repente que vierem no dia de campo das Sementes Weber, agora da OR, que vai ter dia 25, né? Se quiserem aproveitar a oportunidade já passar para conhecer a entidade social, para ver um trabalho que a gente realiza, serão todos muito bem-vindos, né? Já aproveitar e fazer o convite, né? Que tem o dia de campo da OR, né?
Junto Marcelo, só para complementar, eu acho que agradecer ao Wilson da Nativa, que eu acho que o interessante da carreta digital também é mostrar várias etapas de como o alimento chega. Por exemplo, a carreta vai mostrar como o fertilizante é importante, como o químico é importante, como a semente é importante, e no caso do Wilson também, como a aviação, porque a aviação agrícola é outra que está sendo massacrada ultimamente, sabe? É. A mídia está indo contra, já tem lá, acho que no Ceará, se não estou enganado, já proibiu a aviação agrícola, aqui no Rio Grande do Sul tentaram proibir a aviação agrícola, sabe? Então tem tantos setores nossos que a gente pode divulgar, pode mostrar para as crianças que todas essas etapas da agricultura, de como chegar ao alimento, são importantes. Então, por isso que a gente precisa dos empresários de todos os setores do agro, desde lá da análise de solo, passando por fertilizante químico, semente, adubo, pulverização, máquinas de plantio, colheita, pulverização, aviação agrícola, sabe? Então, todos são muito bem-vindos no projeto, todos são importantes e, com certeza, nós vamos ter um retorno para todos os nossos agricultores. E apenas para aproveitar, eu sei que nós estamos no final aqui, que eu agradeci já a Bayer e a Fox, agora o Ativa, apenas expor que também a nossa gratidão ao Rodrigo Minghini, ao Carlos Lazzarotto da Bayer, que foram incansáveis para aprovar o nosso projeto na Bayer, e na Focking, eu não tenho muito conhecimento, mas eu acho que o Epitácio também nos ajudou muito perante a Focking, então meu agradecimento a todos eles, e agora em especial ao Wilson também, da Nativa.
Isso mesmo. Inclusive, vamos chamar o Wilson para participar do programa, nos próximos programas, falarmos da aviação agrícola no Brasil, desse assunto extremamente importante, que agiliza, né, agiliza o trabalho do agricultor brasileiro. É um grande parceiro, nós vamos fazer um programa especial. E eu quero dar um recado importante, Lisandro, Eni, Daiane e Celi. Dá um recado para os produtores e empresários que estão nos ouvindo. Fale com seus amigos do projeto. Convide os seus amigos. Dá uma cutucada nos amigos. O Sovernigo lá em Goiás, ele fala com... O Sovernigo esses dias... Marcelo, te mandei um contato aí do fulano. Fala com ele que eu já falei da carreta digital para ele. O Sovernigo trabalha assim. Então, eu já falei para ele. Fala lá com ele. Aí, nós falamos com o empresário que está estudando, né, e investindo no projeto. E, na verdade, né, na verdade é destinar um percentual do seu imposto para o projeto que vai levar conhecimento do agro para a sociedade urbana. Então, é importante a conscientização das pessoas que estão nos acompanhando, né? É importante, você que está me acompanhando, me escutando, me assistindo, preste atenção, fale com seus amigos, empresários, produtores, para investir neste projeto de conhecimento do agro, que vai levar todo o conhecimento para as escolas brasileiras, de onde que vem o alimento, o almoço, a janta, o café da manhã.
E que Marcelo, só te dizer assim, ó, eu estou escrevendo um livro e eu queria escrever até quando nosso pai estava vivo. Estou escrevendo um livro sobre a minha história, Realidades do Agro. Então, o nome do livro é Viver e Transformar Vidas. Então, eu gostaria, assim, ó, que se dá possibilidade de, quando ele for lançado, que as pessoas lessem, porque ali tem vários depoimentos de pessoas que participaram do projeto, e é muito lindo a declaração deles, né? Então, eu vejo assim que quando a gente ajuda, a gente se ajuda, a energia, né, positiva se expande. Uhum. E, com certeza, com a união de todos nós, nós vamos conseguir, né, mudar, virar essa chave, sair desse atoleiro, mas temos que nos unir e fazer e educar. Eu queria dizer o seguinte, eu tenho uma filha especial, que eu com a minha dedicação de mãe e de educadora, de agrônoma, hoje ela praticamente, os médicos tinham dito que ela não ia ser nada, não ia fazer nada. E hoje ela está praticamente normal, conversando, fazendo as coisas dela, interagindo, e é uma pessoa feliz. Então, tu imagina, uma pessoa que não tinha nenhuma perspectiva perante a medicina, e eu transformei ela numa pessoa. Tu imagina essas crianças que nascem com uma inteligência boa e os pais não conseguem levar à frente, porque nós não podemos devolver isso para a sociedade, ajudando a mostrar o positivo, o lado que a vida é positiva, o lado positivo, que a gente tem tudo aí na mão, né? Que o ser humano é o mais importante, que ajudar é o mais importante, que a gente, assim, ó, a gente faz a gestão, a gente ganha o dinheiro, a gente dá emprego, mas a gente também se realiza como pessoa, estendendo a mão e ajudando a educar as crianças que não tiveram oportunidade.
Maravilha, Celi, maravilha. O segredo do sucesso é não desistir, é não voltar para trás, é avançar, é prosseguir, é continuar, é desenvolver, é melhorar. São palavras que têm que fazer parte do nosso vocabulário. Bom, nós estamos chegando ao final. Deixa eu mandar um abraço aí. Amanhã de manhã, Lisandro, acho que tu acompanha aí a rádio Chamamento de Campinas do Sul, né? Aí pertinho de vocês, amanhã ela está retransmitindo a Voz do Campo, todo domingo de manhã. Um abraço à população de Campinas do Sul, toda a região aí. A Rádio Chamamento, amanhã, se tu sintonizar, tu vai te escutar, Lisandro. Tu, a Celinha, a Inia, a Daiane aí, viu? Você de Coxilha, amanhã de manhã, né? A Rádio Chamamento é um sucesso aí na região do transmissão da Voz do Campo aí. Lisandro, vamos ter, começar pelo Lisandro. Não sei se vocês teriam mais alguma coisa a acrescentar.
Eu só queria dizer também que todos os empresários ligados ao agro podem colaborar. Não precisa ser especialmente todos do agro, mas pessoas, os empresários que têm um envolvimento com o agro também podem colaborar. Toda colaboração é muito bem-vinda, né? E agradecer a todos também, né? É, por estar nos escutando e por ter a paciência de escutar a explanação do nosso projeto e entender o quão importante é a nossa ajuda neste momento.
E outra coisa, reforçando, né, o projeto não é da Voz do Campo e nem da Sementes Weber, é do agro brasileiro.
Exatamente.
Né? Não é da Sementes Weber, fica calmo. Calma, calma o coração, não tem concorrência nenhuma, aqui não tem busca de mercado, aqui tem busca de levar conhecimento para a criançada brasileira, é só isso, a causa é nobre. Fale, Celi.
Acho que era a Daiane.
Eu também Daiane. Queria dizer que para poder apresentar uma proposta junto à Lei Rouanet, né, ao Ministério da Cultura, tem que ter uma entidade apta, né, com toda a questão burocrática, certidões, estatuto, como o Projeto Viver tem, né? Então, assim, é um grande orgulho poder dizer que o Projeto Viver era uma entidade apta a se inscrever junto à Lei Rouanet, né? Então...
É verdade, Daiane, bem lembrado aí, né, uma visão, uma ideia que a gente teve ali, né, nessa parceria com o Projeto Viver. O Projeto Viver estava apto, né, e conseguimos, então, encaminhar esse projeto, que deu tudo certo, e agora estamos trabalhando. Então, chamando o produtor rural, meu respeito, meu carinho por Wilson, empresário da Nativa Aviação Agrícola. O Wilson é um cara muito bem quisto no agro brasileiro, né, Lisandro? Tem amizade por toda parte desse Brasil, Wilson aí. Muito respeitado, muito reconhecido. Uma história de vida do Wilson, de trabalho, de luta, de perseverança, né? Wilson, quero falar contigo aí para nós fazer um programa sobre aviação agrícola. Como é que funciona? Vamos fazer um programa, explicar para as pessoas. Às vezes a gente sabe demais e a gente acaba não dando bola. Mas tem gente que não sabe nada e que precisa aprender. Lisandro Weber. Obrigado, Lisandro.
Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos que participaram conosco desse excelente programa, né? Espero que todos entendam realmente, como tu falaste no final, que esse projeto é um projeto muito maior do que a Voz do Campo, que a Sementes Weber, que o Projeto Viver. A gente quer realmente ter um apoio maior para toda a agricultura do Brasil e principalmente levar conhecimento às crianças da cidade, né? Então, isso é importante para todos nós, de toda a agricultura brasileira.
Maravilha. Tá bom, meus amigos. Mandar um abraço aí para o doutor Pedroso, em Panambi, que está nos acompanhando, para o Vanderlei Fries, lá em Palmeira das Missões. Mandar um abraço à turma que está nos acompanhando, mandando mensagem para nós aí. Muito obrigado pelo carinho. Está aí a família Weber de Coxilha, o Lisandro, a Celia, a Eni e a Daiane, que é profissional da pedagogia lá do Projeto Viver, projeto social de Coxilha, Norte Gaúcho, que agora está desenvolvendo o treinamento do agro para as escolas brasileiras. Equipar uma carreta toda digital, uma mega carreta toda digital, toda equipada, que vai visitar os municípios, interagir com as crianças, mostrar para a criançada de onde que vem o café da manhã, o almoço e a janta. Vamos mostrar para essa criançada, para que essa criançada aprenda e saiba verdadeiramente o que é o agro, que cuida do meio ambiente, que cuida da natureza, que produz alimentos, que tem problema? Tem problema. Que tem pessoas que estão dentro do agro e erram? Erram. Na classe médica é assim, na classe empresarial é assim, nos advogados é assim, nos pedreiros é assim. Tem os bons e tem alguns que cometem deslizes. É a vida, né? E nós temos que entender desta forma e fazer o melhor que nós puder fazer, vamos fazer o melhor. E nós estamos apresentando esse projeto, chamando os produtores do Brasil, empresários do Brasil, para nos ajudar. Fale conosco. Fale com seus amigos, vamos nos mobilizar, vamos nos unir, a hora é agora. Temos que nos unir, a hora é agora. Hora difícil, hora complicada no Brasil, mas é hora de se unir. É hora de dispersar. Agora é a hora de se unir, se dar as mãos e vamos, através do conhecimento, vencer essa batalha. Muito obrigado, amigos. Um grande abraço. A Voz do Campo retorna no final de semana que vem. Continue conosco, a Voz do Campo, mobilizando e unindo a classe agrícola. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Boa semana.
Um abraço. Até mais.